Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 1º de dezembro de 2023. Mais um dia que o Senhor preparou para as nossas vidas. Início de um novo mês. Início de... é um reinício da nossa esperança, da nossa expectativa, que serão 30 dias abençoados, como foram os demais. Porque Jesus está conosco. Hoje nós vamos fazer uma leitura lá no livro de Marcos, capítulo 5. E eu quero compartilhar com vocês sobre o milagre da filha de Jairo. Eu quero aproveitar esse momento para a gente responder algumas dúvidas que foram enviadas para mim. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai falar com você. O Espírito Santo de Deus vai trazer vida a áreas no seu coração que talvez estivessem mortas. Mas antes da gente fazer o estudo de hoje, quero convidar você a estar orando, intercedendo. Ore pelas cruzadas evangelísticas no Rio Grande do Sul em 2024. Comece a orar a partir de hoje. Mobilize pessoas para orarem em prol disso, para que Jesus venha incendiar esse estado de paixão por Ele. No bom sentido, claro. Ore também pela minha vida, pela vida do missionário Josias, das nossas esposas e filhos que estão em casa. Enquanto nós estamos aqui fazendo essa viagem missionária, que o Senhor esteja nos guardando, nos usando, para a honra e glória do nome dEle. Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela Tua graça, pelo Teu amor. Tudo que o Senhor tem feito, o Senhor é bom. Nós te amamos, nós queremos mais de ti. Obrigado pela tua palavra, que é o nosso alimento. Obrigado porque ela é poderosa. Obrigado porque ela fala conosco. O Senhor é bom. Espírito Santo de Deus, nós queremos te apresentar as pessoas que estão enfermas, que precisam de um milagre, que necessitam de uma resposta. Tu conhece o nosso coração, Pai. Por isso, atenta os teus ouvidos ao nosso pedido, como filhos amados. Obrigado, Jesus, porque o Senhor restaurou a nossa comunhão contigo. Por isso que nós clamamos a ti, Senhor. Vem curar os enfermos, vem restaurar a saúde de cada pessoa que está nos ouvindo agora. Em especial, Jesus, toma a vida da Rose e a vida da Cecília, e cura elas por completo em nome de Jesus. Eu repreendo toda a enfermidade contra a vida do teu povo. E em nome de Jesus nós declaramos a tua bênção, a tua saúde. Visita em especial, Senhor, a família da Marcilane. Conforta eles, consola eles. Que a tua esperança esteja viva no coração dela, dos filhos. Visita a família da Simara e também, Senhor, conforta o coração deles, Espírito Santo. Obrigado porque nós podemos contar contigo. Mas nós te pedimos, Pai, fala conosco e nos ensine em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está lá em Marcos 5, nós vamos ler do 21 ao 33. Depois do 35 ao 43, tá? Diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Aí vamos lá para o verso 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? Essa passagem sobre a história da filha de Jairo, ela é uma passagem intrigante para algumas pessoas. E eu estou trazendo ela hoje porque eu recebi um pedido de explicação sobre o que acontece nessa passagem. Então vamos lá. A palavra de Deus relata que Jesus havia chegado nessa cidade. Ele estava ali após fazer a libertação do endemoniado de Decápolis. E quando ele chega, a multidão já estava aguardando ele. Então, o dirigente da sinagoga, o Jairo, se prostra aos pés de Jesus e implora, minha filha está morrendo. Aqui nós vemos uma atitude de alguém que estava em desespero, de alguém que sabia que apenas Jesus podia mudar a situação da sua filha. Por isso que quando nós vamos a Cristo, nós nos prostramos, nós buscamos, e nós precisamos aprender a perseverar com os nossos pedidos. A história de Jairo mostra que perseverar é a solução para que a nossa fé seja colocada em ação. Você vê que ele implora insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. E aqui é interessante, às vezes as pessoas dizem, ué, mas Jesus poderia ter curado ela com a palavra. Poderia. Mas nós precisamos entender que Deus tem propósitos. Tem horas que Jesus cura apenas mandando que a pessoa fique curada à distância, tem horas que ele impõe as mãos, tem hora que ele cospe e coloca o dedo no ouvido, tem hora que ele faz lama e coloca nos olhos do cego. Não existe uma receita de como Jesus cura, mas existe um fato de que Jesus cura. E o Jairo pede, Jesus, eu quero que você vá e impõe as mãos para que ela seja curada e viva. E aí a palavra mostra que uma grande multidão seguia e comprimia Jesus. E aí nós temos uma pausa do versículo 25 ao 34, onde enquanto Jesus estava a caminho da casa de Jairo, acontece um milagre da mulher do fluxo de sangue. E aqui tem um paralelo interessante, aquela mulher estava há 12 anos com fluxo de sangue e a filha de Jairo tinha 12 anos. A mulher do fluxo de sangue foi curada, foi um milagre, foi uma maravilha. E algumas pessoas quando leem, pelo primeiro momento, vem o milagre da mulher do fluxo de sangue e podem pensar, bom, Jesus curou uma, mas a outra ficou na mão. Porque no verso 35, a palavra mostra que as pessoas chegam até Jairo, Jesus, e dizem, olha, sua filha morreu. Tipo, Jesus demorou demais. Não há mais o que fazer, demorou. E eles ainda dizem, não precisa mais incomodar o mestre. As pessoas muitas vezes colocam Jesus como alguém, como um médico muito ocupado, como alguém que não gosta de ser incomodado. Você vê quando as crianças vêm até os discípulos, eles tentam impedi-las. Jesus não é assim. Nós precisamos tirar essa mentalidade de que é um peso, de que é um incômodo nós irmos até Jesus. Eu li esse texto hoje e eu chorei. Eu chorei pela beleza que é sabermos que há um Pai, um Deus, que sente prazer na nossa presença. E olha que interessante, o atraso que Jesus teve ali, curando a mulher do fluxo de sangue, trouxe bênção, porque quando o milagre vem para mim, enquanto eu sou abençoado, eu estou abençoando outros também. Enquanto o milagre vinha para a casa de Jairo, outra pessoa tinha sido abençoada. E entenda, existe um tempo certo para Deus. Se você está buscando apresentando, entregando a Ele, há um tempo de Deus. E nunca vai ser incômodo insistir com Jesus. Então, a palavra diz no verso 36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, ao Jairo, né? Não tenha medo, tão somente creia. Quantas vezes a gente desiste porque pensa que, bom, agora não tem mais jeito. Pessoas que perderam um casamento, pessoas que perderam um filho para as drogas, empresas que faliram, relacionamentos que foram destruídos. Não tenha medo, tão somente creia. Nós precisamos crer. A fé é algo que é demonstrado, ainda que a nossa vontade não seja realizada, a nossa esperança continue de pé. E quando Jesus não fez caso do que eles disseram, ou seja, Jesus ignorou a ideia de que a menina havia morrido. E não é porque Jesus se fez de bobo, mas entenda que Jesus estava criando um ambiente de fé diante daquelas pessoas. E aqui vem uma coisa interessante, ele não deixa ninguém segui-los, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão Tiago. Jesus não quer incrédulos andando com ele. Jesus quer que um ambiente de milagre seja criado, de fé. Quando eles chegam na casa, já estavam lá as carpideiras, chorando, lamentando. E essa palavra mostra, quando tem pessoas chorando e se lamentando em alta voz, entenda. A menina havia morrido mesmo. Os judeus não iam se reunir numa casa chorando e lamentando se a criança estivesse apenas enferma ou dormindo. E aí vem uma passagem no verso 39. Então entrou e lhes disse, por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. E por causa dessa palavra, muitas pessoas pensam, e aí, ela morreu ou ela estava dormindo? Estava em estado de catarse? Não, ela estava morta. Mas Jesus, o Senhor da vida, ele trata isso dessa maneira, porque ele queria aguçar a fé das pessoas e mostrar que ele é o dono da vida. Para ele era como se estivesse dormindo. Para ele é como se nada tivesse acontecido. Aos olhos humanos, aquela era uma ocasião de lamento e tristeza. Mas entenda, aos olhos do Filho de Deus, Jesus, aquilo era motivo de grande júbilo e contentamento. Pois a filha do Jairo haveria de despertar da morte como quem desperta de um breve cochilo. Essa era a ideia por trás da palavra de Jesus. E quando ele disse que a criança não estava morta, mas dormindo, a palavra diz que todos começaram a rir de Jesus. Por quê? Eles sabiam que estava morta. E riram de Jesus, tipo, esse cara não entende nada, ele não sabe nem que a criança está morta. Mas ali Jesus falou isso porque ele queria tirar os incrédulos do ambiente. Porque no mesmo verso 40 diz ele, porém ordenou que ele saísse. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde estava a criança. Olha só. Jesus tirou tudo aquilo que era desnecessário. Às vezes você tem um projeto. Às vezes você tem um sonho. Às vezes você está numa luta. E você conta isso e as pessoas riem de você. Não se preocupe. Coloque ao seu lado pessoas que acreditam. Saia de perto dos incrédulos. Não se preocupe com a opinião dos incrédulos. Saia da presença dos incrédulos. E ande com pessoas que estão no mesmo foco, no mesmo objetivo. Jesus trouxe apenas o pai, a mãe e aqueles discípulos que estavam cheios de fé. E ele entra no ambiente onde estava aquela criança. E aqui no verso 41 nós vemos o grande milagre. Ele toma a criança pela mão e diz, Talita cum, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. Ele fala isso em aramaico. É a linguagem. Certamente há um toque de ternura nessa ordem. Jesus pronuncia essas palavras em sua própria língua, a mesma que a menina também se comunicava. Provavelmente essas palavras eram as mesmas que a mãe daquela menina rotineiramente usava para acordá-la. A diferença é que foi pronunciada pelos lábios do Filho de Deus. Essa simples ordem foi um desafio à impossibilidade e um triunfo sobre a morte. O próprio Criador chama ela, toma ela pela mão e diz: menina, levante-se. Meu coração é tomado de alegria, porque um dia aqueles que morreram em Cristo ouvirão essa mesma voz: filho, levante-se. Filha, levante-se. E nós levantaremos para a eternidade, num corpo incorruptível, glorificado. Estaremos para sempre na presença do nosso Senhor. E eu creio que Jesus vai nos chamar com a mesma gentileza. Com o mesmo amor, com a mesma ternura. Será que você consegue visualizar isso? Porque eu não consigo ler esse texto sem que uma emoção tome conta do meu coração. Porque é muito forte isso. E o melhor de tudo, esse mesmo Jesus continua operando esses milagres. Ele continua dando vida. Ele continua trazendo pessoas a uma nova vida. Muitas vezes você pode não estar morto fisicamente, mas os teus sonhos, tua vontade de viver já foram embora. Você está como um zumbi, vivendo por viver, mas sem vida. E nessa noite Jesus diz para você: filho, filha, eu ordeno a você, levante-se. Levante-se pela palavra do Senhor. Receba a vida. Receba a vida daquele que é o dono da vida. Entregue os teus caminhos a Ele. Permita que Jesus entre no ambiente onde você se encontra e transforme a tua realidade. Aquela menina de 12 anos levantou e começou a andar. Imagina a alegria dos pais. Uma filha que agora estava morta, estava em estado terminal, morreu e agora volta a andar. Pela palavra de Jesus. Mas entenda. Eles podiam ter dito: não, Jesus, volte para casa. Agora não há mais nada para fazer, ela morreu mesmo. O Jairo poderia ter dito: o Senhor perdeu muito tempo no caminho para atender aquela mulher que foi curada. E às vezes nós temos essa tendência natural de querer questionar a Deus o porquê das coisas. E nós não entendemos que Deus enxerga a frente, Deus enxerga o que nós não enxergamos. Ele é soberano. A mãe podia ter dito: olha, Jesus, eu não vou porque eu não aguento ver minha filha morta. Mas eles foram com Jesus. Jesus não faz nenhuma oração grandiosa. Ele não faz isso. Ele não lê a palavra. Ele não lê 3 versículos. Ele não canta um louvor. Mas ele simplesmente diz: menina, eu ordeno a você, levante-se. E muitas vezes Deus vai usar a tua vida dessa maneira no cotidiano, para trazer vida a outras pessoas. Nós somos as mãos e os pés de Jesus aqui nessa terra. Nós temos uma missão, uma tarefa, um chamado. E isso não mudou. Nós somos chamados a trazer esperança a um mundo decadente. E talvez você se pergunte: mas será que essa menina estava morta mesmo? Será que ela não dormia? Na passagem de Lázaro, Jesus também diz: né, ele dorme, está dormindo, estava morto. Mas a Bíblia, ela se explica por si. Em Lucas 8, 55, eu vou ler o texto, contexto todo, 52 a 55, diz assim. É a mesma passagem contada por Lucas. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que dessem de comer a ela. Ou seja, O espírito dela voltou, o espírito de vida havia saído dela. Mas Jesus deu a ordem. O espírito de vida voltou. E olha que interessante. O verso 53 de Lucas 8 diz: todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Não há dúvidas que ela estava morta. Foi uma ressurreição. O termo dormir significa dormir, mas Jesus ali estava preparando um ambiente de fé e mostrando que Ele é quem controla a vida. Esse mesmo Jesus continua fazendo milagres. Aquela menina de 12 anos agora estava viva. Aquela que estava completamente sem vida agora estava andando pela casa. Você pode imaginar a alegria desses pais. Enquanto eu preparava isso, Deus me mostrava muitas visitas que nós fizemos em escolas esse ano. Nós vimos muitas crianças voltando à vida. E foi um privilégio tão grande, tão maravilhoso. ...2023 foi um ano fantástico. Nós tivemos a oportunidade de atender muitas filhas de Jairo, crianças que estavam mortas, umas de 12, outras de menos, muitas crianças que foram abusadas, violentadas, destratadas, que viveram o pior que a humanidade pode fazer, sendo pais, mães. Eu presenciei junto com o nosso time muitas crianças que voltaram à vida, que voltaram a sorrir, que voltaram a sentir a alegria de vida. Tudo isso porque Jesus foi ao encontro delas. Que nós oremos pelas nossas crianças e que nós estejamos disponíveis para sermos agentes de milagres por onde quer que a gente passe. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.